Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, hoje é segunda-feira, 28 de abril de 2025. Esse é o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Estamos juntos, sempre de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente abre essa edição com um alerta da Previdência Social para pensionistas sobre um golpe sobre a devolução de descontos do INSS. O Ministério orienta que os valores descontados em abril estão retidos e só serão devolvidos na folha de pagamento de maio. Vamos saber mais com Lucília Araújo.
O Ministério da Previdência Social alerta aposentados e pensionistas do INSS para não acessarem links enviados por e-mail, aplicativo de mensagem ou outro meio informando sobre ressarcimento de descontos de mensalidades associativas. A denúncia veio de segurados que estariam sendo abordados por golpistas com a oferta de agilizar o recebimento dos atrasados descontados pelo INSS. O governo federal alerta que se trata de fraude. Na mensagem, golpistas prometem agilizar a devolução de mensalidades debitadas. Segundo o governo, os valores descontados no mês de abril vão ficar retidos, conforme informado pela Controladoria Geral da União, e serão devolvidos na folha de maio, que vai de 26 de maio a 6 de junho. O ressarcimento dos valores relativos a mensalidades não reconhecidas pelos beneficiários descontados antes de abril deste ano vai ser avaliado por um grupo da Advocacia Geral da União, que estuda a melhor forma de devolver o dinheiro. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E atenção, quem deseja fazer o Enem 2025 de graça, tem até o dia 2 de maio, próxima sexta-feira, para solicitar a isenção por meio da página do participante. A Lucília volta explicando quem tem direito ao benefício.
O Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, estenderam o prazo até 2 de maio para solicitar isenção da inscrição no Enem 2025. Quem não compareceu aos dois dias de Enem em 2024 precisa justificar a ausência, caso queira participar da edição de 2025 gratuitamente. Os períodos previstos para recursos e resultados referentes à isenção e às justificativas estão mantidos. O benefício é destinado a estudantes do terceiro ano do ensino médio público, participantes do programa Pé de Meia, bolsistas integrais de escolas privadas e inscritos no CadÚnico. Segundo o governo federal, mesmo quem conseguir a isenção vai precisar se inscrever normalmente quando o período for aberto. O Enem é a principal porta de acesso ao ensino superior no Brasil e também pode ser usado para estudar em Portugal. O novo cronograma pode ser consultado em gov.br/mec. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos divulgou hoje informações, né, da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado, que vem aí. E a Ana Gabriela Salles está aqui para explicar para a gente tudinho. E aí, Gabi, boa tarde.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvintes. Pois é, para quem estava esperando aí uma nova oportunidade para entrar no serviço público, foi anunciado finalmente o segundo CPNU. O concurso vai ofertar 3.352 vagas para 35 órgãos federais. Olha só, hein, a chance de você estudar, se preparar para poder ter aí uma carreira no serviço público. No total dessas vagas, 2.844 são para nível superior e 508 para nível médio. E aí, a ministra Esther Dueck fez uma coletiva hoje de manhã explicando, Luciano, os detalhes desse concurso. Tem lá na página deles, que é gov.br/MGI. E a ministra enfatizou o seguinte, que o Concurso Nacional Unificado é uma política pública que fez sucesso, é inovador e reforçou a certeza do governo de que a garantia de bons serviços públicos à população está ancorada nas pessoas que fazem o Estado funcionar. Então, o governo federal aposta aí na mão de obra qualificada, que vai chegar, mão de obra nova aí, na carreira pública por meio do Concurso Público Nacional Unificado. A gente tem aí todos os detalhes do número de vagas para pessoas com deficiência, ampla concorrência, cotas para pessoas negras, tudo lá no site gov.br/MGI, e daqui a pouquinho tem boletim também lá na nossa página radiogov.ebc.com.br, Luciano.
Beleza, já teve muita fake news sobre essa segunda versão, agora saindo de verdade, a segunda edição então do Concurso Público Nacional Unificado. E por falar no CPNU, mais de 4 mil aprovados na primeira edição do concurso serão nomeados. Dilson Santa Fé tem os detalhes.
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, MGI, publicou uma portaria que autoriza o provimento de 4.330 aprovados no Concurso Público Nacional Unificado. A medida foi publicada sexta-feira, dia 25, em edição extra do Diário Oficial da União. Com a autorização, 16 órgãos e entidades federais vão poder iniciar a nomeação dos candidatos aprovados em cargos que não exigem curso de formação. Cada órgão vai ficar responsável pelos trâmites de nomeação e posse. A expectativa é que as nomeações comecem em maio. Entre os órgãos contemplados estão os Ministérios da Gestão e da Inovação, da Agricultura e Pecuária, da Cultura, da Saúde e do Planejamento, além do INCRA, INEP, FUNAI, IBGE e AGU. As vagas abrangem cargos de nível médio e superior nas áreas de administração, educação, estatística, engenharia, comunicação, tecnologia e políticas públicas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E a Advocacia Geral da União garantiu a reserva de vagas para pessoas transexuais na Universidade Federal de Santa Catarina. Segundo a AGU, a decisão da Justiça Federal garantiu a autonomia da universidade na definição de políticas afirmativas. As informações com Valquíria Henriques.
A Advocacia Geral da União garantiu na Justiça Federal a manutenção da política que assegura a reserva de vagas para pessoas transexuais nos processos seletivos da Universidade Federal de Santa Catarina. A ação, que questionava a legalidade de dois editais, foi movida pela entidade Mulheres Associadas, Mães e Trabalhadoras do Brasil. A associação alegou que não há amparo legal na criação de cotas para ingresso nos cursos de graduação, pós-graduação e no concurso público promovido pela universidade. No entanto, a AGU defendeu a legitimidade da medida. Argumentou que a universidade tem competência para estabelecer critérios de seleção e adotar políticas de cotas amparadas na autonomia universitária garantida pela Constituição e reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. A AGU sustentou ainda que, mesmo sem lei específica, existe respaldo constitucional para proteger grupos vulnerabilizados e que a ação afirmativa busca corrigir desigualdades históricas enfrentadas por pessoas transexuais. Para o procurador federal Marcos Augusto Malisca, a decisão judicial assegura direitos das pessoas trans.
Promover o reconhecimento político e jurídico das pessoas trans é afirmar a sua condição de cidadã. As políticas de cotas estão dentro desse contexto, de acolhimento e reconhecimento da pessoa humana como uma pessoa diferente, que merece ser respeitada na sua diferença. A decisão judicial na presente ação judicial está em sintonia com essa compreensão, que tem se revelado a posição prevalente na jurisprudência, em especial na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
O juiz da 2ª Vara Federal de Florianópolis, que acolheu a argumentação da AGU, decidiu que o fato de não haver uma lei específica sobre cotas para pessoas trans não impede que as universidades adotem ações afirmativas para esse grupo. Para a procuradora federal Camila Martins, a decisão reafirma a importância de medidas como esta no ambiente universitário.
Do ponto de vista acadêmico, a inclusão de grupos minoritários tradicionalmente excluídos, como é o caso das pessoas transexuais, promove um ambiente plural, criando espaço propício para ampliação e aprofundamento dos debates acadêmicos. Em última instância, é a aplicação concreta do princípio democrático, com ganho efetivo para toda a sociedade.
Com a decisão judicial favorável, a política afirmativa continua em vigor, validando os editais de seleção lançados pela Universidade Federal de Santa Catarina. De Brasília, Valquíria Henriques.
Cerca de 72 mil indígenas de todo o país vão ser vacinados. José Carlos Andrade conta pra gente.
O Ministério da Saúde dá início ao mês de vacinação dos povos indígenas, MVPI, para intensificar as coberturas vacinais em territórios de todo o Brasil. As ações vão até o dia 24 de maio, com previsão de que mais de 72 mil indígenas sejam vacinados. O lançamento foi realizado no DSEI, Bahia, no município de Banzaê, com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Durante o evento, foram anunciados R$ 8,8 milhões para reforçar assistência aos indígenas no estado. O MVPI faz parte da Semana de Vacinação das Américas da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, e tem como meta intensificar a vacinação em áreas indígenas. Como um gesto simbólico de incentivo à vacinação, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, vacinou membros da comunidade indígena contra a influenza. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
A comunidade quilombola Pitanga dos Palmares, em Simões Filhos, Bahia, recebeu computadores do governo federal neste fim de semana. José Carlos Andrade volta aí com as informações.
Para fortalecer a inclusão digital em um dos mais emblemáticos territórios quilombolas do Brasil, o Ministério das Comunicações doou, nesse domingo, dia 27, 8 computadores e uma antena GSAC à comunidade Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, Bahia. A ação integra o programa Computadores para a Inclusão e reforça o compromisso do governo federal com a ampliação do acesso digital em áreas tradicionais. As entregas ocorreram durante o tributo à Mãe Bernadette, evento que celebrou o legado da líder quilombola Maria Bernadette Pacífico, símbolo da luta pelos direitos dos povos negros e quilombolas no Brasil. A data foi marcada por manifestações culturais, feira de agricultura familiar, oficinas de artesanato e celebrações religiosas de matriz africana. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como é que está o tempo em todas as regiões do país. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para esta segunda-feira, 28 de abril de 2025. Região Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta segunda-feira muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas, com os termômetros registrando mínima de 19 e máxima de 26 graus. A umidade relativa do ar é de 95% a 60%. Goiânia e Goiás fica com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar é de 100% a 50%. Região Nordeste. Teresina, no Piauí, apresenta muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura marca mínima de 24 e máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 100 a 55%. Andaraí, na Bahia, comemora aniversário com sol entre poucas nuvens. A temperatura oscila entre 18 e 33 graus. A umidade do ar é de 95 a 45%. Região Norte. Belém, no Pará, tem tempo encoberto com chuvisco, temperatura mínima de 24, máxima de 32 graus, umidade do ar é de 100 a 40%. Vale do Paraíso, em Rondônia, festeja aniversário com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 25, máxima de 29 graus, a umidade do ar é de 100 a 80%. Região Sudeste. A cidade do Rio de Janeiro tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura mínima de 17, a máxima de 30 graus, umidade do ar vai de 100 a 50%. Lençóis Paulista, em São Paulo, comemora aniversário com sol entre muitas nuvens. Temperatura mínima de 20, máxima de 30 graus, umidade do ar de 95% a 40%. Região Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, tem sol entre muitas nuvens. Temperatura mínima de 17, máxima de 23 graus. Umidade do ar é de 90% a 50%. Jardim Alegre, no Paraná, celebra aniversário com sol entre poucas nuvens. Temperatura mínima de 20, máxima de 29 graus. Umidade relativa do ar fica entre 90% e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para segunda-feira, 28 de abril de 2025. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gova em Brasília, Gilson Santa Fé.
De mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário hoje, né? Tem Lençóis Paulista em São Paulo, Andaraí na Bahia, Vale do Paraíso em Rondônia e também a cidade de Jardim Alegre no Paraná. Vamos abrir aqui o nosso Comunica BR para pesquisar algumas informações de como o governo federal está chegando aí na sua cidade, hein? Jardim Alegre no Paraná tem pouco mais de 12 mil habitantes e tem aí Bolsa Família para 829 famílias. O IDH é alto, né? Então são só 829 famílias beneficiadas aí com um recebimento mensal de aproximadamente R$ 653 por família. Sendo que 44 famílias também recebem o auxílio gás. É o valor de um botijão de gás a cada 2 meses. E detalhe curioso e importante, né? 93% dessas famílias que recebem o auxílio gás em Jardim Alegre são chefiadas por mulheres. Lençóis Paulista, no interior de São Paulo, é cidade grande, tem quase 70 mil habitantes, né? E temos lá, ó, 3 médicos em atuação no município pelo programa Mais Médicos, 12 unidades básicas de saúde, 1 unidade de pronto atendimento, temos 16 equipes da saúde da família em atuação no município com custeio federal aí, né? 2 equipes da atenção básica e você também tem lá um centro de atenção psicossocial, que é o CAPS, em funcionamento no município com custeio federal. Temos aí um repasse de R$ 942 mil liberados para 3 entidades filantrópicas da saúde até 2024, inclusive a Santa Casa da cidade, e temos um complemento aí de R$ 190 mil transferidos agora em janeiro de 2025 para complementação do piso salarial dos profissionais de enfermagem aí no município de Lençóis Paulista em São Paulo. Jardim Alegre no Paraná, 12 mil pessoas são habitantes. Ah, Jardim Alegre eu já falei, né? Eu tô confuso aqui. Vamos para Vale do Paraíso, em Rondônia. Lá tem pouco mais de 6 mil habitantes nesta cidade de Rondônia. Vamos saber aqui da educação, como é que anda por lá. Olha, já temos informações sobre o pé de meia. Vê como é legal aí essa pesquisa no Comunica BR, né? Você tem várias informações disponíveis. Eu tô aqui com o relatório dessa cidade de Rondônia. Já tem pé de meia e 122 estudantes foram beneficiados nesse ano de 2025. 98 estudantes somente em fevereiro, né, já entraram aí no pé de meia e são R$ 270 mil investidos pelo governo federal no município aí para o pé de meia, que é para estimular os alunos do ensino médio a continuarem no estudo, isso aí para Vale do Paraíso em Rondônia. Também falta falar de Andaraí na Bahia, que também está comemorando o aniversário hoje. 13.500 pessoas são habitantes, né? Segundo o IBGE, temos lá 2.700 famílias recebendo o Bolsa Família mensalmente, com um benefício médio de R$ 668 por família, e 1.490 famílias recebendo o Auxílio Gás, né? Sendo que destas famílias do Auxílio Gás, 87% são chefiadas por mulheres. Nos programas do governo federal, sempre a preferência é para que as mulheres recebam aí os benefícios, porque as mulheres é que cuidam muito mais da família, né? Bom, aproveitar também, falando aqui de tempo, hoje é o Dia Nacional da Caatinga. 28 de abril, celebramos aí o Dia Nacional da Caatinga, que tem uma extensão territorial de mais de 862 mil quilômetros quadrados. Tá mais ou menos aí na região nordestina e um pouquinho no estado de Minas Gerais, ocupando 11% do território nacional. A maioria da Caatinga, então, é realmente na região nordeste, né? Ilustre por ser o único bioma exclusivamente brasileiro. Não é encontrado em nenhum outro lugar do mundo. Merece respeito, atenção e cuidado, né? Tem uma biodiversidade excepcional. Abriga cerca de 3.347 espécies de plantas. Ou seja, 526 endêmicas que só existem na Caatinga, 962 gêneros e 153 famílias. Isso aí é coisa de botânica e de biologia, né? Encontramos também 133 espécies de mamíferos, 588 espécies de aves, 386 espécies de peixes, além de milhares de outros animais exclusivos do território aí da Caatinga, que ocupa então quase 863 mil quilômetros quadrados, 11% do território nacional. Merece atenção e cuidado, sim, né? E você ainda vai ouvir hoje no nosso Assunto Federal o Prosa Rural e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h21.
Assunto Federal.
O Ministério de Minas e Energia anunciou avanços na indústria do etanol em Minas Gerais, estado que representa mais de 12% da população população de álcool. Falei, que estado de cachaceiro, rapaz. A galera de Minas gosta de uma pinguinha, mas não pode, né, dizer assim. Produção de álcool, 12% da produção de álcool vem de Minas Gerais, hein? Vamos saber as notícias aí do setor no Conexão Energia de hoje. Roda aí, Zé.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Godley. A indústria do etanol poderá dar um salto significativo este ano. A proposta do governo de adicionar 30% de etanol à gasolina deve ser votada ainda este ano pelo Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE. O anúncio foi feito pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ao defender na última sexta-feira a implementação do avanço da mistura durante a 8ª abertura da safra mineira de açúcar e etanol em Uberaba, no Triângulo Mineiro. De acordo com o ministro, além de fortalecer ainda mais a indústria sucroenergética nacional, a adoção do E30 poderá reduzir o preço do combustível na bomba em até 13 centavos por litro, uma medida que mantém firme o compromisso do governo brasileiro com a descarbonização, já que, uma vez implementada, poderá evitar a emissão de 1.700.000 toneladas de gases de efeito estufa por ano. A adoção do E30 vai mais longe nos benefícios ao país. Pode tornar o Brasil independente da importação de gasolina, que hoje chega a 760 milhões de litros por ano. No evento, Silveira ressaltou as potencialidades do Brasil e destacou as ações do governo federal.
E eu estive essa semana na China e pude ver que a tendência da transição energética se fortalecer globalmente é cada vez maior. E o Brasil tem todos os instrumentos para protagonizar essa transição. Uma matriz elétrica limpa e renovável, 90% da nossa matriz. Hídrica, eólica, solar, biomassa, advinda muito do etanol. Então são políticas fundamentais que nos colocam no protagonismo dessa política, mas mais do que isso, gera uma nova indústria, uma indústria que inclusive é fundamental para poder valorizar aquilo que para nós é a nossa vocação, que é fortalecer o agronegócio, a agricultura familiar, porque é uma cadeia produtiva como um todo. Então, estabelecer essa política em menos de um ano, e agora já está apresentando hoje aqui, eu vou apresentar os estudos do E30. Ano passado eu estive aqui e falei do E30 e não sequer nós tínhamos o projeto encaminhado ao Congresso Nacional. Hoje eu venho com alegria do projeto estar aprovado, sancionado pelo presidente Lula, entregue à sociedade brasileira, e os estudos para o E30 já concluídos, e nós queremos avançar tanto no E30 quanto já nós já avançamos no biodiesel de B10 para B14 e queremos avançar no B27 para B30.
Está aberta a chamada pública para receber sugestões sobre a harmonização das regras que regulam o mercado de gás natural no Brasil. O anúncio foi feito pelo Ministério de Minas e Energia na quinta-feira, dia 24. O objetivo da chamada pública é evitar a fragmentação de regras entre as esferas federal e estaduais, alinhando normas que tragam mais segurança jurídica para investimentos, estimulando a concorrência, promovendo um mercado mais dinâmico e competitivo e reduzindo os custos para os consumidores, além de impulsionar o uso do gás natural como vetor de transição energética. A convergência regulatória também abrirá portas para a inserção do biometano na matriz energética nacional, aproveitando a infraestrutura já existente. A chamada pública é uma oportunidade para que o setor produtivo, a academia, o poder público e a sociedade civil contribuam para a construção de um marco regulatório mais eficiente. As sugestões recebidas serão analisadas pelo MME e poderão ser incorporadas à proposta do Pacto Nacional para o Desenvolvimento do Mercado de Gás Natural. O espaço ficará aberto por 30 dias no portal Participa Mais Brasil. Mais informações também podem ser acessadas por meio desta matéria no site do MME. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, participou do primeiro encontro de chanceleres após a expansão do BRICS. Ele ressaltou a importância do grupo no cenário global. Você ouve agora no Boletim BRICS Brasil.
Boletim BRICS Brasil. Informações sobre a presidência brasileira do Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global.
Acontece nesta semana, no Rio de Janeiro, a reunião de chanceleres do BRICS, sobre a presidência brasileira. Esta é a primeira vez que os ministros das relações exteriores do grupo se encontram em agenda formal após sua expansão. O evento, que congrega as representações dos 11 países membros, além de países parceiros, acontece no Palácio do Itamaraty, prédio histórico da capital fluminense, que foi a casa da diplomacia nacional por 7 décadas. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, o embaixador Mauro Vieira, falou sobre o papel desta agenda ao cenário de cooperação entre países do Sul Global.
Essa reunião do BRICS tem uma importância muito grande sobre vários aspectos. Primeira reunião plenária de ministros do exterior com todos os países membros e os países parceiros. E isso já mostra esse que desperta do mundo como um todo. Inicialmente havia 5 países, agora, tendo os países parceiros, os novos membros plenos, são 20 países. Que reúne praticamente metade da população mundial e 40% do PIB mundial. Só isso já mostra a importância.
Relembrando o sucesso da presidência brasileira do G20 no último ano, em que a coordenação nacional possibilitou consensos históricos entre as principais economias mundiais, como comprometimento pela taxação de grandes fortunas, combate à fome e à pobreza e ação pelo clima, o ministro enfatizou a vocação da diplomacia nacional ao fortalecimento do multilateralismo.
O Brasil não pode deixar de favorecer o multilateralismo, defender o multilateralismo e lutar para que seja cada vez mais forte. Num momento como esse que nós vivemos, que o multilateralismo tem sido atacado de todos os lados.
Por fim, o embaixador também retomou a explicação sobre as intenções de qualificar acordos comerciais em moedas locais entre os países, como possibilidade de transações comerciais com menores custos, o que se difere de qualquer possibilidade de criação de uma moeda comum. A reunião acontece nos dias 28 e 29 de abril, segunda e terça-feira, com encontros bilaterais paralelos à reunião de ministros. Do Rio de Janeiro, com informações do BRICS Brasil, Franciele Barcelos.
Boletim BRICS Brasil, uma parceria da presidência brasileira do BRICS com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse brics.br.
Segunda-feira é dia de prosa rural aqui do nosso Assunto Federal. No episódio de hoje, você vai conhecer um método simples de avaliação corporal de bovinos que ajuda a aumentar a taxa de vacas prenhas. Vamos ouvir.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvintes! Já estamos aqui, bem pertinho de você, com mais um Prosa Rural. E claro, com novidade para você que está aí no campo. E a novidade é uma ferramenta simples e acessível, lançada pela Embrapa Rondônia, que vai ajudar a avaliar a condição corporal do rebanho e aumentar a taxa de prenhez. E o melhor de tudo é que com essa ferramenta, você, amigo produtor, pode monitorar melhor os animais de forma simples, rápida e precisa, e assim garantir um manejo mais eficiente e produtivo do rebanho. Sim, nós estamos falando do VetScore, um instrumento prático e acessível, desenvolvido especialmente para pequenos produtores que trabalham com gado leiteiro. A gente sabe que existem outras formas de avaliar a condição corporal dos animais, como métodos visuais, subjetivos e pouco precisos. Outras opções exigem equipamentos e profissionais especializados com um custo mais alto, tornando-se inviáveis para pequenos produtores. Mas o VetScore é formado por duas réguas de 20 cm de comprimento, articuladas de maneira que formam uma angulação de 0 a 180 graus. E com esse equipamento, você pode avaliar a condição corporal das vacas de forma simples e confiável. Não é uma mão na roda, produtor? Agora ninguém mais tem desculpas para não monitorar a condição corporal do rebanho. Além de ser de fácil manuseio, o VetScore permite um acompanhamento da condição nutricional do rebanho. E os benefícios não param por aí. Se forem identificados problemas em vacas prenhes, por exemplo, é possível tomar providências e fazer correções, como ajustar a alimentação para garantir uma nutrição mais adequada. Essas informações são essenciais para conhecer melhor o estado do rebanho e viabilizar a atividade rural. Sim, porque maior controle do rebanho significa menos erros no futuro, que pode resultar em melhor renda para quem depende da produção de leite. Com o VetScore, você terá uma avaliação mais precisa da nutrição do rebanho e garantir um bom manejo. Bacana, não é? E agora aumente o volume do rádio, porque o pesquisador da Embrapa Rondônia, Luiz Pfeiffer, vai nos contar tudo sobre o VetScore e explicar sobre as vantagens dessa ferramenta. E para conversar com ele, chamamos a proseira Mauricília Silva, a nossa conhecida Sila. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
Luiz, explica para os ouvintes do Prosa o que é o score corporal de uma vaca.
O score de condição corporal é uma ferramenta do manejo nutricional e do manejo reprodutivo também, que através dessa avaliação subjetiva a gente consegue avaliar a quantidade de gordura, ou seja, de reserva energética que tem no corpo do animal e transforma isso numa escala numérica. Então, normalmente é de 1 a 5 ou de 1 a 9, esses são os mais comuns. Então, por exemplo, uma vaca com score 1, a gente diz que ela está extremamente magra. E já numa vaca de condição corporal 5, numa escala de 1 a 5, a gente diz que a vaca está obesa. Então é uma forma da gente avaliar de forma bem rápida e subjetiva a quantidade de reserva que tem essa vaca, a quantidade de gordura que ela tem.
E como essa avaliação é feita em bovinos?
Basicamente, em bovinos, que a gente está falando, né? É, a avaliação é feita pela observação visual de algumas regiões anatômicas do corpo desse animal, que são regiões onde tem acúmulo de gordura. Então, em cada região anatômica dessas, a gente avalia se há um bom depósito de gordura ali ou ainda falta preencher com tecido adiposo, com gordura, esses locais. Então, por exemplo, as costelas, se a gente consegue ter facilidade de enxergar as costelas ou se elas estão cobertas por uma gordura. No próprio lombo, né, na parte das vértebras ali, na parte do lombo de uma vaca, a gente consegue ver, analisar se a gente consegue enxergar as vértebras dessa vaca ou não. Então, se a gente não consegue enxergar, então está com boa cobertura de gordura. E na base da cauda, base do rabo também é um local que deposita muita gordura. Então, se aquela base está funda, está com uma fossa ali, a vaca está muito magra. Então, avaliando no conjunto esses pontos anatômicos onde a vaca deposita gordura, a gente consegue chegar a uma avaliação da condição corporal. Então, basicamente, a gente usa aqui uma escala de 1 a 5 e animais que estão demonstrando muito as condições ósseas desse animal, a gente tende a botar uma escala bem baixa aí de 1 para um animal muito, muito magro, caquético, que a gente chama, ou 1,5, 2, né? E a condição contrária, tendendo à obesidade, é na condição 5.
O score corporal dos animais influencia na reprodução do rebanho?
Então, ele influencia diretamente. A reprodução, a fertilidade de uma fêmea bovina, ela está altamente associada com a sua condição nutricional. Então, vacas que estão perdendo peso, que tecnicamente a gente chama de que estão em balanço energético negativo, ou seja, ela está consumindo muita energia e está se alimentando menos do que está consumindo. Então, essas vacas têm problemas de ciclicidade, por exemplo, ou após o parto, quando o animal cessa essa ciclicidade, ela não apresenta cios. Se ela estiver muito magra e continuar emagrecendo, essa vaca vai entrar nesse processo de sem ciclar durante muito tempo. Então, mesmo estando exposta ao touro, ela não vai conceber e isso vai causar problemas de eficiência da propriedade, eficiência reprodutiva e produtiva, e vai acabar gerando uma piora na economia dessa fazenda, seja de leite ou seja de corte. Então, vacas, por exemplo, que estão entrando em protocolos de inseminação em tempo fixo, se ela entra muito magra, ela não vai responder, não vai conceber, e isso vai trazer prejuízo econômico para a fazenda. Então, vacas com condição corporal muito baixa, né, falta energia para ela conseguir ciclar, tecidos regulares, ter uma ovulação, mesmo que essa ovulação seja induzida, ela vai ter esse prejuízo reprodutivo. Né? E vacas com alta condição corporal, alta tendendo à obesidade, ela também vai ter problema de prenhez, né? Ela tem de fertilidade, reduz a eficiência reprodutiva dessa vaca se ela tiver obesa também. Então, para pensar em fertilidade e reprodução, as vacas têm que estar em balanço energético positivo e elas não podem estar perdendo peso. Ah, e lembrando que a vaca obesa também é problema.
Que dispositivo a Embrapa Rondônia desenvolveu para ajudar o produtor a fazer essa avaliação?
A condição corporal, ainda que ela seja uma ferramenta altamente eficaz, eficiente e de fácil uso, né, essa avaliação subjetiva, o que a gente vê é ela sendo pouco utilizada na rotina aí da grande maioria das fazendas, seja de leite ou seja de corte. Isso se deve a alguns fatores, às vezes é falta de treinamento técnico, né? Ainda que qualquer um possa aprender a avaliar uma condição corporal de um animal, às vezes durante a rotina, né, tem tanta coisa para o produtor ou para o técnico fazer, e avaliar a condição corporal é mais uma. Às vezes numa situação, num cenário em que esteja se trabalhando, né, no centro de manejo, no mangueiro com esses animais, no curral, no tronco de contenção, não é o melhor local para se avaliar a condição corporal. É melhor avaliar a condição corporal das vacas quando elas estão soltas. A gente consegue ter um panorama melhor do corpo, né, geral desse animal. Então, pensando nisso, a Embrapa, em 2015, desenvolveu uma régua plástica muito simples, que ela avalia a condição de gordura do animal pelo ângulo formado entre os dois lados da garupa. Então é o VetScore, né? E o VetScore é essa régua que ela deve ser colocada com uma haste para cada lado da garupa do animal, e pelo ângulo que está formado ali, ela produz cores. Ali a gente consegue, ela tem um visor que a gente consegue ver que cor está a vaca, então ela transforma a condição corporal em cores, sendo que a vaca que está em verde é a condição mais ideal para o produtor ter alta fertilidade e ter maior rentabilidade com esse animal. Então ela é uma régua, né, de hastes ajustáveis que qualquer um pode fazer, e dá para fazer durante o manejo do curral. Então prender a vaca ali é simples de fazer, dá para fazer num canzio, por exemplo, com vacas de leite também.
E como essa avaliação do rebanho deve ser feita com o VetScore?
A gente precisa ter o animal contido, como eu estava dizendo, né? E tem que colocar uma haste de cada lado da garupa desse animal, e fazendo com que a maior parte da superfície da haste esteja em contato com a pele do animal. Estando em contato com a pele, o VetScore vai ter um visor que vai classificar a condição corporal em vermelho, se a condição estiver baixa, em verde, se a condição estiver adequada, em amarelo, se a condição estiver muito alta. Então, lembrando, mais uma vez, que as vacas que estão em verde têm maior fertilidade. A gente já comprovou isso no corte e também no gado de leite.
E a conversa não para por aqui. O Prosa Rural foi até Santa Catarina conversar com o médico veterinário Lucas de Menezes Bonfim. Ele testou e aprovou a ferramenta.
Pitacos da Hora.
Eu conheci a ferramenta na época mesmo da faculdade, lá pelos anos de 2018. E quando eu me formei, início de 2020, já comecei a atuar na área da reprodução e adquiri essa ferramenta para justamente auxiliar a demonstrar para o produtor rural a vantagem de utilizar o VetScore, né? Ele, de forma lúdica e extremamente dinâmica, ele fornece esse conhecimento do score corporal do animal. É muito importante citar que score é diferente de peso. Score a gente utiliza como forma de referência para a gente atuar com um procedimento de reprodução, diferente do peso. Então, assim, o VetScore ele vem para realmente revolucionar essa técnica, né, da reprodução nas pequenas propriedades. Ele vai te promover de forma bem didática o que é o score corporal do animal e se esse animal está apto para reprodução ou não. Então, quando a gente pega um produtor de leite, que geralmente tem poucos animais para ser protocolado, ali quando aquele animal ele entra na época da reprodução, está na época de inseminação, se ele avaliar esse score com o VetScore, com o auxílio da ferramenta, e estiver abaixo do ideal, ele pode até estender um pouco mais o tratamento nutricional desse animal para esse animal lhe dar uma reerguida, para que na hora da inseminação seja totalmente efetivo esse processo da reprodução. Então o VetScore ele vem para abrir portas, né, para o pequeno produtor, para ter acesso a informações mais técnicas, para cada vez mais tecnificar sua propriedade.
Agradecemos a participação do veterinário Bonfim. Seu depoimento deixa claro como essa ferramenta veio para facilitar a vida do pequeno produtor, ajudando na avaliação do gado e na tomada de decisões no momento certo. Nas redes sociais, ele compartilhou um vídeo sobre o uso da ferramenta, que já ultrapassou 2 milhões de visualizações. E você, amigo ouvinte, se precisar de mais esclarecimentos sobre o VetScore, acesse a página da Embrapa Rondônia, www.embrapa.br/Rondônia. Mas, se preferir, ligue para o DDD 69, telefone 3219-5004. Repetindo, 69 é o DDD, telefone 3219-5004. Bem, por hoje é só. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, pessoal.
Antes de ir às compras ou mesmo preparar alguma refeição, sempre observe quais alimentos você já tem em casa, as quantidades e quais estão próximos da data de vencimento. Sem desperdício. Uma iniciativa da Embrapa.
O Prosa Rural é uma produção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Roteiro e entrevistas, Mauricília Silva. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Apresentação, Jorge Macau. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Conteúdo, Embrapa Rondônia.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. Agora uma informação que mexe no bolso. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou a bandeira amarela para a conta de luz em maio. Isso significa que os consumidores vão ter um custo de R$ 1,88 para cada 100 kW consumidos. A ANEEL explica que a medida foi tomada por causa da redução das chuvas neste período. Com isso, a previsão de vazão nas regiões dos reservatórios ficou abaixo da média e as usinas termoelétricas, que geram energia mais cara, devem ser acionadas nos próximos meses. Agora o programa Crédito do Trabalhador. Bancos já podem fazer migração de dívidas em canais eletrônicos. Lucília Araújo tem os detalhes.
Trabalhadores com empréstimos consignados ou crédito direto ao consumidor já podem trocar suas dívidas por outras com juros reduzidos pelo programa Crédito do Trabalhador. As 70 instituições financeiras habilitadas no programa já estão autorizadas a oferecer a troca diretamente em seus canais eletrônicos. Por enquanto, a migração ainda não está disponível na carteira de trabalho digital e deve ser feita diretamente com o banco onde o empréstimo foi contratado. Para realizar a troca de dívida, o trabalhador contrata um empréstimo consignado pelo crédito do trabalhador, quita a dívida anterior e, caso ainda tenha margem consignável, pode solicitar um novo crédito. A obrigatoriedade da redução das taxas de juros para a troca de dívidas é válida até 21 de julho. Além disso, o banco pode oferecer diretamente aos seus clientes a opção de migrar para o crédito do trabalhador com as taxas reduzidas. Se o trabalhador não achar as condições vantajosas, ele pode optar pela portabilidade para outra instituição financeira. O governo federal tem expectativa de transferência de uma parte significativa dos R$ 120 bilhões de reais em empréstimos consignados e CDCs para o crédito do trabalhador. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o objetivo da medida é aliviar o endividamento e melhorar as condições financeiras dos trabalhadores. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E atenção, você que recebe Bolsa Família e Auxílio Gás. Amanhã, dia 29 de abril, é dia dos pagamentos para quem tem o NIS terminado em 9. Roda aí o Caixa Notícias, Zé.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta terça-feira, dia 29, o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás referentes ao mês de abril para os beneficiários, com o número de identificação social ONIS terminado em 9. Os pagamentos são realizados preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações dos benefícios, além de receber atualizações e novidades. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
E agora vamos falar de prova de vida. Afinal, como agir se seu nome não está na base de dados do INSS? Quem explica é Stefânia Lima.
Desde 2023, a prova de vida do INSS é feita por cruzamento de dados com bases do governo. Mas quem ainda não foi identificado não precisa se preocupar, pois o bloqueio por falta de prova de vida foi suspenso por 6 meses, através de portaria emitida em janeiro deste ano. O INSS verifica a vida do beneficiário por atividades como votação nas eleições, vacinação, acesso ao aplicativo Meu INSS com selo ouro ou renovação de documentos. No site ou aplicativo Meu INSS é possível verificar se sua prova de vida foi realizada. Se constar comprovação de vida não realizada, o beneficiário pode esperar até julho ou fazer a comprovação manualmente, no banco onde recebe o benefício. Outra opção é fazer a prova de vida pelo aplicativo Meu INSS, usando reconhecimento facial. A prova de vida é um procedimento obrigatório e ocorre todos os anos. Em caso de dúvidas, acesse gov.br/INSS. Com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
Estão abertas as inscrições para financiar a recuperação de terras degradadas. Cláudio Mário Carvalho tem as informações.
O governo federal abriu a seleção de projetos para o segundo leilão do Ecoinvest, voltado à recuperação de terras degradadas no Brasil. Produtores rurais, cooperativas e empresas da cadeia agroindustrial podem participar. Basta enviar suas propostas até o dia 13 de junho para o e-mail projetosecoinvest@tesouro.gov.br. O leilão vai mobilizar até 10 bilhões de reais em investimentos privados para financiar iniciativas sustentáveis em biomas como a Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampa e Pantanal. Os projetos precisam seguir critérios ambientais rigorosos, como a conservação do solo, o aumento da cobertura vegetal e controle das emissões de gases de efeito estufa. A participação é aberta a quem busca recursos para transformar áreas degradadas em sistemas produtivos mais eficientes e sustentáveis. Cada projeto aprovado poderá receber parte dos investimentos públicos e privados previstos no programa. O Ecoinvest faz parte do Caminho Verde Brasil, que tem como meta recuperar 40 milhões de hectares em 10 anos, dobrando a produção agrícola sem novos desmatamentos. Mais informações estão disponíveis no site do Tesouro Nacional. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Olha, estava dando uma olhada aqui, né, pesquisando um pouco sobre esse projeto aí e vi uma declaração do ministro da Agricultura e Pecuária. Ele está dizendo que a gente pode praticamente dobrar a área de produção de alimentos no Brasil sem desmatar mais nada. É só recuperando essa área degradada. Vocês já pensaram nisso? Dobrar a produção de alimentos no Brasil só com áreas degradadas? E aí eu estava olhando aqui mais uma partezinha que tem um negócio interessante e uma curiosidade, né? A gente falou que hoje é o Dia Nacional da Caatinga. A recuperação da Caatinga deve ser priorizada nesses projetos. Claro que pode recuperar e deve recuperar em todos os biomas, mas aqui a prioridade, então, seria para a Caatinga. Vamos lá, vamos seguindo. Agora faltam 7 minutos para as 5. Este é o Assunto Federal. O Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação lançou um edital para apoiar a organização de congressos, conferências e seminários sobre empreendedorismo. Saiba como participar agora no Minuto Ciência.
Minuto Ciência.
A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, lançou nesta quarta-feira a chamada apoio a eventos de promoção do empreendedorismo e da inovação no Brasil, edital do MCTI e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O lançamento ocorreu em Brasília e contou com a participação da diretora de Cooperação Institucional, Internacional e Inovação do CNPq, Dalila Andrade Oliveira, do secretário de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do MCTI, Daniel Almeida, entre outras autoridades. Com investimentos de quase 3 milhões de reais, a iniciativa tem como objetivo realizar eventos nacionais e internacionais para fomentar o empreendedorismo e a inovação no Brasil, como detalhou a ministra Luciana Santos durante o anúncio, que teve transmissão online no canal do MCTI no YouTube.
Isso comporta o quê? Congressos, conferências, fóruns, seminários, organizados por entidades científicas, tecnológicas ou de inovação. E o objetivo é fomentar a troca do conhecimento, conectar os diversos atores do ecossistema de inovação e estimular novas iniciativas empreendedoras. Então, eu não tenho dúvida que esses espaços são inspiradores, ajudam na capacitação, disseminam as boas práticas, experiências, também são ambientes de articulação, né, de estabelecimento de parcerias e, às vezes, até descoberta dentro do próprio ecossistema de como é que se faz mais parcerias.
Podem ser apoiados eventos regulares de grande porte, organizados por entidades científicas, tecnológicas ou de inovação, com histórico de, no mínimo, 3 edições. Eventos nacionais podem ser financiados em até R$ 150 mil. Reais. Para os internacionais, o valor limite é de R$ 200 mil. Reais. A diretora do CNPq, Dalila Andrade Oliveira, ressaltou a importância da iniciativa.
Essa chamada tem esse foco e ela é muito importante, porque ela promove nesses eventos tanto a disseminação de novos conhecimentos, como também a possibilidade de intercâmbio de experiência e de construção de novas redes de colaboração.
O edital já possui 2 rodadas de submissão de propostas. A primeira já está aberta e vai até 16 de maio. A segunda começa dia 4 de agosto e termina no dia 18 de setembro. Os eventos da primeira etapa devem ser realizados no segundo semestre de 2025, enquanto os da segunda rodada devem ser feitos no primeiro semestre de 2026. Para conferir os detalhes do edital, acesse o site www.gov.br/mcti. Reportagem, Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Assunto Federal.
Conhecimento é oportunidade. E as melhores oportunidades precisam estar disponíveis para todos. É por isso que, agora, a formação profissional de qualidade e as profissões que preparam para o futuro estão chegando ao Brasil inteiro. É a Carreta Digital, um projeto de capacitação itinerante do Ministério das Comunicações para estudantes de baixa renda. Nossa carreta já está levando capacitação para Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Roraima, Maranhão e Distrito Federal. E vamos chegar ainda mais longe. São cursos de robótica, manutenção de celulares, montagem e configuração de computadores comuns e de computadores de alto desempenho, os famosos PCs gamers. E esse conhecimento já está ajudando estudantes a encontrar seu caminho.
Porque são vários cursos, cada curso é, querendo ou não, uma oportunidade diferente para a gente que planeja seguir algo do tipo, e para quem não planeja, mesmo assim, é um aprendizado diferente.
O projeto Carreta Digital é a iniciativa do Ministério das Comunicações e tem uma função fundamental, que é capacitar os jovens na inclusão digital. O projeto hoje tem como função capacitar 120 alunos por semana. A ideia é que em cerca de 1 mês a gente torne a vida desses jovens e o dia a dia deles mais inclusivo relacionado com a tecnologia.
A Carreta Digital está transportando inclusão para todo o país e ainda tem muito chão pela frente, desenvolvendo carreiras e aumentando o acesso à educação e ao conhecimento de qualidade para chegar a todas as brasileiras e brasileiros que precisarem se qualificar para um futuro melhor. Acompanhe nossa Carreta Digital nas redes sociais do MCOM e no site. Ministério das Comunicações. Conectando os brasileiros, unindo o Brasil. Governo Federal. Brasil. União e Reconstrução.
Isso aqui é Brasil, gente. Tem que respeitar, né? Duvida. Pega o sonho de subir na vida, que é bem do brasileiro, e joga pros cria o pé de meia. Duzentão por mês, mais 1.000.000 por ano pra seguir estudando, parceiro.
Receba!
Se superar, é do brasileiro. Tanto que só no ano passado, mais de 1 milhão de famílias saíram do Bolsa Família e hoje estão aí, ó, caminhando com as próprias pernas.
É nóis no gole!
E quando a gente dá de cara com aquela plaquinha de estamos contratando, sabe o que dá?
dando o menor desemprego da história.
Assina que é seu!
É nosso! Não aceitar injustiça também. Por isso o Brasil tá mudando, com estádio lotado saindo do mapa da fome todo dia.
Um comércio!
Outro gol de placa é ter todos os remédios do Farmácia Popular de graça. Isso salva o jogo, sem falar no Minha Casa Minha Vida, ProUni, Plano Safra, mais médicos e ainda tem muito jogo para ser jogado. Com raça, porque o Brasil é dos brasileiros, governo federal.
E agora uma última notícia. A AGU, Advocacia Geral da União, moveu uma ação civil pública contra a empresa Meta para coibir golpes que usam símbolos de governo e imagens manipuladas no Facebook e Instagram. A medida pede condenação da empresa por enriquecimento ilícito e danos morais coletivos por falhas na verificação de anúncios fraudulentos. Segundo a AGU, foram identificados mais de 1.700 anúncios usando imagens do governo para aplicação de golpes financeiros nas redes sociais controladas pela Meta. Isso ainda vai render, hein? Vamos acompanhar isso aqui porque é verdade, né? Você tem anúncio falso lá com marca do governo e a gracinha ali da responsável da Big Tech, tô nem aí, nem me responsabilizo, dane-se vocês. Não é assim não, João. Vamos lá, estamos chegando ao final de mais um programa Assunto Federal, voltando amanhã às 16h. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Ótimo fim de segunda-feira. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.